3:34, estamos de volta com o CBN Cascavel, segunda edição desta quinta-feira. A volta do carnaval foi mais uma vez marcada pelo noticiário de saúde pública. Se há 3 anos o país voltou da quarta-feira de cinzas com a confirmação do primeiro caso de Covid-19, desta vez o susto veio com a descoberta de um caso da doença da vaca louca, mas as semelhanças param por aí. O Ministério da Agricultura confirmou na noite de quarta-feira a ocorrência de um caso do mal da vaca louca no município de Marabá, no Pará. O animal infectado era criado em pasto sem ração e foi abatido. Mas isso não põe fim ao caso. Segundo o protocolo sanitário oficial, o governo brasileiro suspendeu as exportações de carne bovina. E, além disso, as amostras foram para o laboratório referência da Organização Mundial de Saúde Animal no Canadá. O que indica que se trata de um caso atípico, ou seja, que surge espontaneamente na natureza. Bom, e para falar sobre esse assunto, que hoje de manhã surgiu dúvidas, né? Nós convidamos e já falamos no CBN Pets que o professor Paulo Figueira estaria conosco para tirar essas dúvidas, né? Primeiro, professor, o que é a doença da vaca louca? De onde surge? Como vem? Onde vivem?
Então, vamos lá. Boa tarde, Fran. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio CBN. A doença da vaca louca, né? O nome técnico dela é encefalopatia espongiforme bovina. É uma doença causada por um prion. E o que seria um prion? Um prion não é nem um ser vivo, não é uma bactéria, não é um vírus, não é um parasita. Embora vírus também é muito discutível se ele é um ser vivo ou não, mas para bactérias e fungos são. Então o prion não entra nessa classe. O prion, ele é um resíduo proteico. Ele é um resíduo de uma proteína que foi metabolizada, foi criada pelo que a gente chama, né, da nossa engenharia genética. Ele foi criado e simplesmente ele perdeu esse pedaço. E esse pedaço que tem, ele vai se inserir no próprio código genético desse animal, fazendo com que daí ele produza várias cadeias proteicas mal formadas, que vai gerar a doença, né? Uma das características mais comuns da vaca louca é uma semelhança com a senilidade, né? O que acontece bastante em animais velhos. Então, por isso que quando em 1990 teve um grande surto, né, um grande boom da vaca louca, por causa de uma variante dela que pode causar doença no humano, que é a Creutzfeldt-Jakob. E essa variante, ela pode dar a doença no ser humano. Mas normalmente ela vem de uma variante da ESB, EB, né, que é a encefalopatia espongiforme bovina, que é a vaca louca, típica. No que refere ao caso que a gente encontrou agora, e todas as indicações, eles mostram que essa doença não é atípica, ela é atípica. Ou seja, ela é uma segunda variante, né? Não é a variante comum que pode causar a doença em humanos. Então, o risco de contaminação para humanos é baixíssimo, é praticamente zero. Tanto que o país hoje, o Brasil, ele está dentro da Organização Internacional das Epizootias, né, que é a OIE. O Brasil é caracterizado como risco insignificante. Ou seja, ele não tem risco de transmissibilidade da vaca louca, né? Então, dentro da classificação lá que eles têm de risco, o Brasil é o menor risco possível, né?
E para o ser humano, quando ela passa para o ser humano, é no consumo da carne, é o contato com o animal no dia a dia?
Então, vamos lá. Como que ela é transmitida no mundo animal, daí a gente vai conseguir entender como pode acontecer no ser humano também. No mundo animal, a variante típica, né, o prion típico que é transmitido para a doença, ele vem na ração. Como assim? O animal, ele tem um período de incubação dessa doença de 2 a 8 anos. Ele pode incubar essa doença. E aí o que acontece? Às vezes esse animal não apresentou sintomatologia, não apresentou sinais clínicos da doença, esse animal foi abatido. Normalmente no abate bovino, partes desse animal são destinados a um processo de reaproveitamento, que é a graxaria. Então ali ele vai fazer farinha de carne, farinha de osso, farinha de sangue. Essas farinhas, elas são vendidas para as indústrias de nutrição animal, que produzem a ração para os animais. Então produz o que a gente chama de concentrado. Um bovino, ele se alimenta de um concentrado e volumoso. O volumoso é o feno, né, a parte verde. E o concentrado é o que é rico em proteínas. E normalmente a origem desse concentrado vem da farinha de osso dos próprios animais. Né? Muita gente se assusta quando escuta isso, né?
Não, eu não que me assustei com relação a isso. O que eu estou pensando é como a doença se aloja nisso e chega até o bovino.
Porque ela é uma proteína. Ela é um resíduo de proteína. O que acontece? Quando você tem uma proteína completa, se você aquece demais essa substância, a gente desnatura a proteína, ela perde a função. Quando você só tem um resíduo, mesmo você hiperaquecendo, não vai destruir esse resíduo, é um resíduo. Então ele vai continuar dentro. Então assim, não existe hoje cura e nem vacina. Porque na verdade não existe ainda tantos estudos em cima das doenças priônicas, que são as doenças causadas por esse tipo de resíduo infectante. Né? A gente não pode falar nem agente infectante, porque ele não tem a estrutura celular comum que a gente tem, né? Que a gente imagina. A célula, o núcleo, as organelas dentro da célula, que a gente aprende lá no ensino médio, não existe. Ali, isso é esse resíduo, ele é um pedacinho de uma proteína que vai criar uma organela. Então, ele é ínfimo. E isso pode causar esse dano. E o que acontece? Ele vai acabar sendo, mesmo nos processamentos térmicos e de secagem que acontece na ração, ele vai ir para a ração. E aí esse animal vai acabar ingerindo a ração. Isso no típico. E aí ele pode desenvolver a doença por esse nicho de contaminação, que foi o que aconteceu em 1990. Aí ele pode ter uma variante, esse pedaço de proteína, né? Esse resíduo, ele pode causar uma variação dentro da espécie humana, causando uma síndrome de Creutzfeldt-Jakob, que é como se igual, semelhante à vaca louca, mas em seres humanos. Mas isso é raríssimo. É, no Brasil, a gente pode ficar bem tranquilo que isso não tem condições de acontecer no nosso país. A gente teve outros casos de vaca louca há muito pouco tempo. Em 2021 foi identificado em Minas Gerais e eu acho que Mato Grosso, se não me falha a memória. E mesmo assim, são aqueles atípicos. Então, assim, a segunda forma de aparecer a doença é o que a gente chama de senilidade. Então, o que acontece? O animal vai ficando velho e o nosso DNA é como se fosse uma produtora de proteínas. Então, para tentar exemplificar para quem está ouvindo, a unha, o cabelo, a pele, né, que são tecidos que renovam muito rapidamente, eles são produzidos a partir de proteínas. E essas proteínas, elas são codificadas no nosso matriz genética. Então, ela vai começar a fazer a multiplicação, né, a transcrição, que a gente chama tecnicamente, e ela vai, como se fosse uma codificação. Então, ela vai mandando essa codificação e o nosso sistema vai produzindo as pérolazinhas. Eu gosto de, quando eu falo em aula, eu falo isso, que o nosso código, nossa proteína é como se fosse um colar de pérolas. E cada bolinha é adicionada por um código genético. Quanto mais velho nós vamos ficando, esse código genético vai alterando. E a proteína vai ser feita de forma errada. Aí a unha fica mais fraca, o cabelo fica mais quebradiço, a pele fica mais seca. Então a gente começa a ter esses processos naturais. É um envelhecimento celular. Isso é um processo natural do ser humano, que é o que todas as empresas de cosméticos estão tentando fazer para evitar. Então eles agem nisso. Quando um animal tem isso, é o mesmo sistema do humano, ele vai envelhecendo. Então, ele vai tendo a doença senil, que é o que a gente chama de envelhecimento normal. Esquecimento, alguns problemas de locomoção, de coordenação motora. E os pesquisadores estão identificando que algumas dessas características se assemelham extremamente à doença priônica. Que é essa perda desse pedaço. E aí, quando ele perde esse pedaço e o DNA continua lendo essa proteína, ele vai continuar multiplicando essa proteína de forma errada.
Ela seria como se fosse um envelhecimento precoce do animal?
Não, porque normalmente ela vai aparecer depois dos 8, 9 anos. Então é um envelhecimento, né, do animal mesmo. Mas não é comum também que isso aconteça. Mas pode acontecer. Né? Eu fui bem a fundo ler nesse caso agora que teve em Marabá. O que acontece? Era um animal que era de pasto. Nos últimos anos. Mas não se sabe ao certo se quando ele era novilho, por exemplo, ele recebeu concentrado de um frigorífico ou de uma graxaria que tinha uma ração contaminada. Então, qual que é o procedimento agora? Que nem o Ministério da Agricultura está fazendo brilhantemente, né? Como sempre fez. Ele isolou a propriedade, lá acho que tinha entre 50 e 60 animais, isolou a propriedade, eles vão acompanhar, porque não tem como você diagnosticar em vivo a vaca louca. Por quê? Para você identificar ela, você precisa de um pedaço do que a gente chama de material especificado de risco. Ou de risco especificado. Que são a parte cerebral, então medula, cérebro, cerebelo, né, toda aquela posição do encéfalo, as tonsilas palatinas, os globos oculares e o terço final do intestino. Então, esse que é o ilho distal, né, que a gente chama. Esse material, ele em 90 começou a descobrir que esse era um transmissor. O que eles fizeram? Eles mandaram os frigoríficos descartarem tudo isso. Então, esse material, ele é incinerado, ele vira pó. Então, esse é o único processo que pode eliminar esse prion, é transformar em pó, não em farinha. Farinha ainda tem umidade. Então, em pó, que é só mineral que sobra. E nesse material, a gente só consegue avaliar, o referência até você falou do Canadá, né? É na cidade de Alberta. Esse laboratório é o referência que ele vai tipificar qual é o prion. Ele consegue identificar qual é, se é o prion típico ou se é o prion atípico. No caso de 2021, foi considerado atípico, né? Então, é como o ministro falou, acho que ele deu uma entrevista esses dias, ontem ou anteontem. Não é momento de pânico. Ah, mas a gente parou a exportação para a China. Parou porque é um protocolo entre as nações. Qualquer doença que esteja entre uma lista da OIE, eles cessam até que a investigação seja concluída. Então, eu creio que até final do mês de março, a gente já deva retornar as exportações para a China.
A preocupação é como teve cenas antigas, alguns anos atrás, daquelas valas abertas e o gado morto sendo jogado
Mas
dentro.
aquela daí era outra patologia, era a aftosa.
Na época era aftosa,
Isso,
certo.
a febre aftosa, ela, a transmissibilidade dela é de outra forma, né? Até você me fez aquela pergunta aquela hora, eu falei que ia responder e acabamos falando bastante, eu passei. Como que se contamina? Então, a gente só, pela carne, pelo consumo de carne, é praticamente impossível, tá? Existe, claro, possibilidade. Eu gosto de falar que a biologia nunca é exata, né? Não é uma ciência exata.
É por isso que eu adoro biologia.
Né? Ela sempre tem exceções. Mas o comum seria você ingerir essa proteína que esteja no alimento, esse resíduo de proteína. Só que esse resíduo de proteína, que nem eu falei, vem nesses pontos específicos, que são transformados em uma farinha. Então é difícil você ter essa contaminação, né? Já a aftosa, que nem você falou, ela vai pelo contato do animal, tanto da secreção salivar. Entre outros processos de secreção que esse animal tenha, essa contaminação acontece e ela se espalha no rebanho muito rápido. Então, por isso que no caso da aftosa, a resposta é o fuzil sanitário, né? Você elimina a propriedade inteira e o redor também para ter segurança de manter o vírus controlado, né? Mas assim, a aftosa no Brasil faz muito tempo que a gente não tem nem suspeitas, né? Tanto que o Brasil agora ganhou o certificado de aqui na nossa região, né? Ganhou o certificado de livre de
Livre.
aftosa. Agora, o mal da vaca louca, ele é uma doença que, assim, sempre causa medo, né? Porque você pega, por exemplo, grandes países produtores de gado, como a Inglaterra, tem uma produção, não se compara a Brasil e Estados Unidos, que são os líderes de produção hoje. Mas tem uma produção significativa. E eles tiveram grandes casos de vaca louca lá. Entendeu? Então, eles fizeram como para controlar? Abateram animais suspeitos. Entendeu? O protocolo brasileiro já é um pouco diferente. Ele isola a área e vai avaliar se esses animais têm alguma característica. Porque é uma doença que não dá para você avaliar em vivo, como a aftosa. A aftosa você percebe as lesões e tal, e daí você pode sacrificar o animal. No Brasil, você não tem. No caso da vaca louca, você não tem essa característica. Então você não consegue perceber se esse animal tem ou não. Claro que, assim, se você está num frigorífico e está vendo um animal com o animal está vindo para o abate, indo para o abate, ele está com características, principalmente neurológicas, que é incoordenação motora, deficiência de enxergar, apatia, ele balança, muito, meneio de cabeça, ele balança a cabeça bastante. Esse animal tem que ser observado, tem que ser levado para um abate individual, afastado de toda a produção, para acompanhar o que ele pode ter. E aí ele se torna um caso suspeita. O que não pode nunca é você ver um animal de descarte, que é o caso que aconteceu nesse caso específico. Um animal de 9, 8, 9 anos que é descarte de uma produção leiteira, e aí ele tem uma capacidade senil, e aí todo mundo fala, é vaca louca típica. Isso causa pânico. E isso derruba mercado. Então não se pode gerar pânico. Tem que ter certeza de que o Ministério da Agricultura e os profissionais da medicina veterinária, principalmente, que atuam nessa área, eles estão atuando diretamente para fazer o controle, para fazer a verificação e o controle.
É, que preocupa, porque hoje de manhã nós tivemos uma dúvida, né? Até foi falado, não transmite, né? Aí eu, opa, professor, calma aí, transmite ou não transmite,
Exatamente.
Né? E essa era a preocupação realmente. Mas então não tem como diagnosticar olhando para o animal
Não
sem.
tem como diagnosticar para o animal. E a transmissão é pela alimentação. Mas é aquele negócio, quando você vai pôr num cocho a ração do animal, 5, 10, 15 animais comem no mesmo cocho. Então, ela se transmite muito rápido. Mas a transmissão que a gente fala antropozoonótica, né? A zoantropozoonótica, então, do animal para o ser humano, ela não tem assim, não é você passar a mão no animal que tem vaca louca, você vai pegar esse prion, né? Ele tem que se transformar no específico. Então, é muito raro, é impossível.
Seriam muitas pessoas. Professor, mais alguma coisa sobre esse assunto que a gente deve explanar também?
É importante a gente falar para os ouvintes, né, que eles não podem ter medo, né, e que eles têm que ter confiança no Serviço de Inspeção Federal. Né, os serviços de inspeção, tanto federal, municipal e estadual, eles estão aí para fazer toda a parte de proteção ao consumidor, né, a saúde do consumidor. Então, eles buscam muito a saúde pública. Então, esses serviços são de referência. O Brasil é uma referência nessa área de fiscalização. Então a gente tem que confiar no trabalho deles. O que não pode é sair falando, né, para um ou para outro: ó, não come mais carne de boi porque carne de boi pode ter doença da vaca louca. Não é assim que funciona. Então, antes da gente passar informações, a gente tem que dar uma lida, dar uma estudada, né, que tem hoje, ainda mais com isso que está em pauta, tá, todos os sites estão mostrando informações corretas. Então a gente tem que ter essa visão de que a gente tem que confiar no nosso serviço, que é um serviço de excelência. Não é A ou B que esteja como ministro vai mudar o serviço. Ele é feito por toda a equipe, não só pelo ministro. Então, mesma coisa o secretário, mesma coisa o veterinário lá da base. Então, todos são uma equipe, todos trabalham de forma conjunta para deixar o Brasil como ele está hoje no status de um país extremamente tecnificado e de ponta na produção de pecuária.
Professor, muito obrigada pelas suas explicações aqui na CBN.
Espero ter podido ajudar. Obrigado aos ouvintes. Obrigado, Fran.
Agora, 3 horas e 52 minutos, intervalo.